As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
Um homem de 50 anos, de nacionalidade francesa, foi resgatado da água da Praia do Norte, na Nazaré, por nadadores salvadores. Por aquilo que a ERTE se apurou, o banhista entrou na água, numa zona fora da área concessionada da praia, a cerca de 400 metros do posto, sendo arrastado para a zona de corrente. Confirma a Associação de Nadadores Salvadores da Nazaré, que sublinha que a vítima se afogou e que valeu a intervenção dos profissionais de serviço, neste caso João Mendes e Ricardo Pombinha, que entraram na água e resgataram o banhista em condições de extremo cansaço, tendo depois de algum tempo conseguido levá-lo para a zona segura do areal. Uma pessoa foi retirada da água em estado considerado como grave na praia de São Pedro de Moel, distrito de Leiria. Por aquilo que o Comando Distrital de Operações de Socorro avançou à ERTE, houve registro para um alerta de pré-afogamento, ou seja, um banhista estava na água quando se começou a afogar, perdendo mesmo os sentidos. Foi resgatado ainda antes da chegada dos bombeiros ao local e depois da assistência inicial já foi evacuado para o Hospital de Leiria. O alerta foi dado pelas 11h40 desta segunda-feira.
Rádio Web, a primeira a informar.
Tomar volta a estar na rota dos fogos com mão humana. Resta agora apurar-se intencional ou por negligência. Depois de ter havido registro para 10 dias consecutivos, sem qualquer tipo de ocorrência, um recorde dentro dos últimos tempos. A verdade é que na noite de domingo, madrugada desta segunda-feira, os bombeiros foram chamados a combater dois fogos. Neste caso, na Roda Grande, freguesia de Aceiceira, e em Valdonas, na freguesia urbana. No primeiro, as chamas deflagraram em detritos não confinados, enquanto no segundo houve registro para uma ocorrência de cariz agrícola. Nas duas situações, houve lugar para a presença das autoridades. Recorde-se que foi já detido um jovem de 22 anos por suspeitas de ter ateado incêndios na localidade de Ganados, em Casais Alvioeira, assim como identificadas duas pessoas. Desde essa altura, não mais os bombeiros tinham sido chamados para incêndios noturnos em Casais Alvioeira, precisamente, e na Aceiceira e em São Pedro.
Rádio Air, informação.
Há uma onda de calor a caminho e o alerta é mesmo para levar a sério. No Conselho de Tomar, por exemplo, poderá haver registro para valores máximos que deverão atingir os 44, 45 graus, nomeadamente a partir de quinta-feira. Segundo indicações do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, a primeira semana de agosto será mesmo de temperaturas dentro da casa dos 40, pelo que todos os cuidados serão poucos, não só com as questões relacionadas com a hidratação e a exposição solar, mas também no que a incêndios diz respeito. Neste particular, nota para as palavras de Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, que em entrevista à ERTE alertou para a necessidade de a população assumir comportamentos adequados a este cenário.
O verão tinha ido passar férias, estamos à espera dele esta semana, e efetivamente aquilo que são as previsões meteorológicas apontam para um aumento da temperatura, conjugado também com a manutenção deste vento ou aumento até na intensidade de vento, o que faz aumentar o risco de incêndio. Nós estamos, por exemplo, com o risco laranja e, portanto, aquilo que se prevê, esta conjugação de fatores, faça aumentar o risco de incêndio para vermelho. Portanto, aquilo que nós pedimos às pessoas é que não façam fogueiras, não façam corte de ervas, tenham cuidado na utilização do equipamento agrícola, e que estejam atentas àquilo que são as notícias nos órgãos de comunicação social, porque aqui os órgãos de comunicação social também são muito importantes para passarem mensagens rapidamente, e pronto, e que se preparem para esta vaga de calor que se espera durante esta semana. Para além da questão dos incêndios, também é importante, atendendo ao calor, que as pessoas também bebam água e que se protejam.
Sem querer colocar em causa qualquer investigação que possa ainda estar a acontecer ao nível de autoridades, neste caso da Polícia Judiciária, a verdade é que já aconteceu uma detenção, já foram identificadas algumas pessoas e desde há uma semana que felizmente não tem havido registro nas freguesias mais preocupantes, por assim dizer, a Aceiceira, São Pedro, também Casais Alvioeira. Isto quer dizer que o trabalho no terreno está a dar resultado?
Quer dizer que as entidades, cada uma nas suas áreas, está a dar resultado estes frutos. E efetivamente é visível, tivemos aqui durante cerca de 15 dias, 3 semanas, um padrão de comportamento em matéria de incêndios, não só territoriais, mas também em termos de horas, e portanto as entidades a quem compete a investigação, é sinal que estiveram no terreno, nem sempre as vemos, e isso é bom sinal também, não é? Nós nem nos apercebemos que elas estão no terreno, mas o que é certo é que estão a fazer o seu trabalho.
A Agência Portuguesa do Ambiente, no relatório de 10 de maio, justificou a espuma que aparece no Nabão desde há vários meses com a depuração natural do rio, contrariando assim aquilo que se pode ver a olho nu, ou seja, o manto de poluição que teima em perseguir este recurso natural de Tomar, sendo que o odor que se nota em alguns dias acaba por ser o sinal indicativo de que algo não está bem. Este relatório foi entregue à Câmara Nabantina, que por sua vez encaminhou para os eleitos do Partido Social Democrata, neste caso para Luís Ramos, que pediu o documento na recente sessão do Executivo. Contactado pela ERTS, o vereador confirmou a indicação mencionada e referiu que a APA admitiu a presença de fezes no Nabão em valores acima do normal. Mas o curioso é que a Agência Portuguesa do Ambiente ainda não foi capaz, no decurso destes últimos longos meses, de esclarecer se estão em causa fezes de origem humana ou animal.
Preocupados devemos estar sempre, porque é uma situação que devemos acompanhar muito de perto, todos os tomarenses, a autarquia e as entidades competentes. Mas, segundo o relatório que me chegou e segundo a análise da Agência Portuguesa do Ambiente, a espuma, segundo eles, a espuma causada, que causava este impacto visual, dizem que é própria da depuração natural do rio, que depois de um período de seca, seguido de elevada pluviosidade, faz com que se arraste todos os detritos naturais nos terrenos, o que causa esta situação. Portanto, em relação aos valores coliformes fecais, que são considerados acima do normal, mas não conseguem ainda definir se é humana ou animal. Portanto, sendo esta situação, realmente tudo isto demonstra a necessidade urgente de um aumento da taxa de cobertura da rede de saneamento.
A falta de recursos humanos, e neste caso por parte da APA, explica os motivos pelos quais ainda não foi identificado ou responsabilizado qualquer infrator?
Sim, pensemos que sim, e temos que acreditar nestas instituições, temos que, até prova em contrário, mas temos realmente que acreditar na APA, mas realmente com a falta de recursos humanos para monitorizar melhor o rio, para fazer um acompanhamento melhor, realmente não há possibilidade para mais.
Acredita, e agora numa última mensagem para os tomarenses, acredita que aqui o pior já terá passado ou não? Estes episódios vão continuar a acontecer?
O pior não passou, não é? Enquanto a rede de saneamento, ou digamos a taxa de cobertura da rede de saneamento não for maior, não é? Porque neste momento estamos com cerca de 58%, enquanto não chegar aos 80% pelo menos, vai sempre poder acontecer estas situações.
Ou seja, e isso só irá acontecer com maior investimento?
Sim, com maior investimento, que é primordial o município fazer um investimento neste tipo de obras.
Um homem de 70 anos foi detido em Torres Novas pela Polícia de Segurança Pública por ameaça e coação sobre funcionário e posse de arma de fogo, réplica em plástico. Aconteceu na rua Miguel Arnide, num estabelecimento de restauração. No esclarecimento enviado para a redação da ERTS, o Comando Distrital de Santarém refere que a gerente do espaço comercial recusou-se a servir bebida alcoólica ao suspeito por desconfiar que o mesmo estava embriagado, e este ameaçou-a de morte, tendo ido à sua residência e regressou com a arma no bolso, só sendo visível a coronha, ou seja, não foi possível verificar na altura se era verdadeira. A PSP refere que o indivíduo voltou a ameaçar os presentes, inclusive aos elementos policiais, depois da sua chegada. A responsável pelo estabelecimento apresentou queixa contra o suspeito. A Polícia de Segurança Pública deteve um homem no Conselho de Abrantes em virtude de ter sido emitido mandado de detenção e condução para cumprimento de pena de prisão ou, em alternativa, pagamento de multa. Num esclarecimento enviado para a redação da ERTS, o Comando Distrital de Santarém, da PSP, confirma que o indivíduo preferiu pagar a multa, ou seja, desembolsou 1.000 euros e, dessa forma, pôde seguir o seu destino. Ainda no que a matéria criminal diz respeito, nota para outra detenção, deste caso em Santarém. O homem foi apanhado pela Polícia de Segurança Pública por ter apresentado uma taxa de álcool de 2,62, mais do dobro da taxa crime, cifrada em 1,20.
Rádio Web, a primeira a informar.
foi aprovada por unanimidade uma proposta do Partido Social Democrata que consiste na instalação de mais equipamentos de ginástica no Parque Desportivo, situado junto do Estádio Municipal de Tomar. No texto que serviu de base à citada proposta, o PSD reconhece uma crescente tendência para o exercício físico ao ar livre, com vista a uma vida mais saudável, sublinhando que os 4 equipamentos de ginástica existentes, muito utilizados, são manifestamente insuficientes para as necessidades. O vereador Luís Ramos deu voz ao documento que mereceu a concordância do Partido Socialista.
Consiste em renovar os equipamentos existentes neste momento e colocar novos equipamentos. Para fazer uma proposta mais concisa e mais profunda, teremos, supostamente se for aprovada, fazer uma análise melhor do tipo de equipamentos, como é que serão colocados, pronto, toda essa situação.
Duarte Marques e Hugo Costa, deputados na Assembleia da República, eleitos pelo PSD e PS no distrito de Santarém, consideraram o projeto recentemente apresentado pelo PAN em torno da abolição das touradas como radical e por isso foi bem chumbado, referiram. Os comentadores do programa Médio Tejo em Revista, da ERT, disseram que não se justifica a realização de um referendo à escala nacional, mas colocaram nas mãos das câmaras municipais a liberdade para decidirem sobre o futuro dos espetáculos taurinos. Ainda em relação à proposta, Hugo Costa considerou-a então como fundamentalista.
Era um projeto de natureza radical. Era um projeto. Nós no Partido Socialista e nós no Grupo Parlamentar do Partido Socialista respeitamos todas as opiniões e, obviamente, que é uma matéria em que existe uma diversidade de opiniões. E há pessoas que, naturalmente, têm um conjunto de posturas que não são favoráveis à tauromaquia. Contudo, não podemos fazer uma lei. Já agora explicar, a lei do PAN era um projeto com 3 artigos. Eu, basicamente, era abolir imediatamente as corridas de touros sem qualquer tipo de outras medidas, sem qualquer tipo de qualquer pensamento. Era um projeto radical. É um projeto que não respeita a identidade de um conjunto vasto de regiões, nomeadamente o nosso distrito de Santarém, mas também do Alentejo, também da região autónoma dos Açores, isto para falar das regiões com mais tradição taurina em Portugal. E é um projeto que foi bem chumbado, foi chumbado por 80% dos deputados.
Um ferro.
Foi chumbado de forma categórica. Fui o deputado do Grupo Parlamentar do Partido Socialista que fiz a intervenção sobre esse projeto, por isso a minha posição, além do voto contra que eu fiz em relação ao projeto do PAN, foi logo dita na altura em nome do Grupo Parlamentar, respeitando todas as opiniões. É daquele tipo de projetos que são de um fundamentalismo e extremistas que não são bons para a própria sociedade.
Por sua vez, Duarte Marques lamentou que tantos anos depois de 25 de Abril ainda haja quem queira impor aos outros aquilo que julgam como o mais correto.
E nós, depois de tantos anos depois do 25 de Abril, continua a haver gente que quer impor aquilo que nós comemos, quer impor aquilo que nós bebemos, quer impor aquilo que nós vemos. Há um conjunto de pessoas que se calhar ainda vivem no PREC, querem impor aos outros a sua forma de ver o mundo. E os radicalismos são cada vez mais os maiores inimigos daquilo que nós queremos fazer. Ontem eu estava no Twitter a discutir com um tipo que é do Partido Socialista por causa dos ataques que sofre da extrema-direita ou da extrema-esquerda. O problema é sempre os radicalismos, estes exagerados. Eu hoje em dia acho que muito do feminismo não é feminismo, é anti-homens. Os anti-estouradas são anti-cultura. Não percebem que pode haver aqui um meio termo nas coisas. Os antirracistas são racistas contra outras raças, contra outras cores. Há aqui um radicalismo exacerbado que não faz sentido. Portanto, nós estamos a chegar a um ponto em que aqueles moderados do centro têm que se unir. Eu há dias, eu não vou contar o caso nem a pessoa, mas ainda há dias vi uma pessoa, um deputado da Assembleia da República, com quem tenho uma boa relação, e o Hugo também, que ia receber uma pessoa de uma determinada comunidade. E eu já tinha assistido a essa pessoa em debates, e fui ter com esse deputado ou essa deputada de outro partido, e disse: você conhece fulano, conhece bem, então não conhece, é um racista. Ah, mas ele é desta etnia. Pois, mas ele é um racista. Pronto, só queria avisar disso. Porque ele não ajuda nada à comunidade da qual faz parte. Porque é um radical. E eu fiquei, pronto, fico mais descansado, porque temos a mesma opinião. E ela disse-me, eu vou tentar ajudar, vou tentar moderá-lo, porque é um inimigo da causa que ele defende, porque pelo radicalismo.
O Centro Hospitalar do Médio Tejo foi contemplado com 22 vagas para médicos hospitalares no despacho publicado com vista à abertura do procedimento concursal para celebração de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado ou de contrato individual de trabalho por tempo indeterminado. Assim, a distribuição destas vagas comporta as especialidades de anestesiologia, com uma, cardiologia, uma, cirurgia geral, duas, gastroenterologia, uma, ginecologia obstetrícia também com uma, medicina interna com 6, nefrologia com uma, oftalmologia uma, oncologia médica também uma, ortopedia outra, pediatria 2, psiquiatria 2, radiologia uma e urologia uma.
Rádio Earth, informação.
Os árbitros C1 Pro, os assistentes AAC1 e os elementos que integram a categoria VAR estiveram durante 5 dias reunidos em Tomar para a primeira ação de reciclagem e avaliação da época. Para além da discussão sobre as alterações às leis do jogo e do habitual trabalho físico intenso em campo, o Conselho de Arbitragem da FPF deu instruções claras sobre os principais objetivos, mas houve igualmente uma enorme incidência na função do VAR. Foi desta forma que o Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol descreveu o período de formação que decorreu em Tomar, nomeadamente no Estádio Municipal, onde marcaram presença alguns dos principais nomes da arbitragem nacional. A cidade do Nabão voltou assim a ser escolhida para a realização deste tipo de testes, uma escolha com a qual Anabela Freitas, presidente da Câmara, se congratulou em entrevista à ERTE.
Nós desde o início, quando viemos para a Câmara, já no anterior mandato, uma das coisas que sempre dissemos era que Tomar tinha que se afirmar não só pela sua cultura, não só pelo seu património, mas também devido à sua centralidade e às infraestruturas desportivas que temos, que gostaríamos de ter mais e que fossem melhoradas, é certo, mas também dizia eu, em relação à sua centralidade, que era um excelente local para estágios também na área desportiva. E, efetivamente, os árbitros já não é a primeira vez que vêm a Tomar, normalmente por esta altura, e, portanto, é sempre bem-vindo, porque são o tempo que aqui passam, não só os próprios árbitros, acabam por dinamizar aquilo que é a restauração, o comércio local, como também as suas famílias, porque alguns também depois trazem as suas famílias, ou vêm cá ter mais no fim de semana, acaba tudo por dinamizar e levam lá fora também, acabam também por fazer publicidade a Tomar.
A 5ª edição do Trail Terras do Sardão decorrerá em Sardoala, 16 de setembro, sendo que as inscrições para o mesmo se encontram abertas até 7 de setembro. A prova, que nos últimos anos se pautou pelo sucesso e pelo elevado número de participantes, será composta por 2 trajetos de diferentes distâncias, o trail longo, com 35 km, o trail curto, com 17, contando ainda com uma caminhada de 7 km. O trail é um tipo de corrida na natureza, com algum grau de dificuldade, por caminhos por vezes inacessíveis de qualquer outra forma que não seja a piada. Os percursos caracterizam-se por terem grandes declives, pequenos riachos com fundos rochosos, trilhos, veredas, entre outros tipos de piso com terrenos acidentados. Nesta modalidade, os participantes competem de forma saudável, respeitando a natureza e os outros atletas. Com a organização do município sardoalense, o Trail Terras do Sardão conta com o envolvimento de diversas coletividades do concelho, ao nível do controlo e apoio logístico ao longo do percurso. Mais informações através dos telefones 241-850-000 ou 241-851-431, setor do desporto, ou então pelo e-mail trail.sardão@sapo.pt. Chegámos assim ao final deste espaço de notícias. Fique por aí.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.